Bom dia! Está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba e eu sou a Patrícia Corsetto. Nos sigam nas redes sociais, @projetoentreelas. Estamos no Instagram e também no Spotify. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis após entrar ao vivo na Rádio Cultura pelo Spotify. Bom, o Entre Elas de hoje conversa com Michele Borges, psicanalista, membra do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, mestra e doutoranda pelo Programa de Psicologia Social da PUC de São Paulo, no Núcleo de Psicanálise e Sociedade, professora universitária e analista clínica. Ela vem compartilhar com a gente sua pesquisa de mestrado, em breve publicada em livro, que trata de um tema super importante: o questionamento sobre a escuta de crianças e adolescentes em situação de acolhimento e a relação com a garantia de direitos. O nosso papo aqui ganha também uma dimensão política, frente ao absurdo que é a PL 1904. Bom, bem-vinda, Michele, é um prazer te receber aqui.
Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com você e nesse projeto tão importante que você toca aí já há algum tempo.
Bom, a Michele, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Somos amigas, somos parceiras de trabalho, ela já tocou um projeto comigo também, que era um mais ainda, né? Que a gente fez aí durante a pandemia. Então, assim, é um prazer estar aqui com você outra vez.
Ai, obrigada.
Bom, então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria que você traçasse um histórico do acolhimento no Brasil e a forma como esse serviço foi construído ao longo da história.
Tá. O acolhimento, ele está presente aí na nossa sociedade, no Brasil, desde a invasão, né? Passou por muitos vieses diferentes. Ele começa com algo que tem a ver muito mais com a caridade. Então, era tocado pelas igrejas, as casas de acolhimento, que nem tinha esse nome naquele momento. Sobretudo, a gente vai ter um aumento muito grande dessas crianças no pós-abolição, porque antes disso as crianças não eram, sobretudo as crianças negras, não eram colocadas em casas de acolhimento, até porque se tratava, né, de um ativo desses senhores aí que detinham a propriedade dessas pessoas, dessas mulheres negras. Mas ele vai ganhando esse aspecto mesmo de um acolhimento nesse período em função do empobrecimento da população, da industrialização, da vinda das pessoas para os centros urbanos. Nós tivemos um período muito grande da roda dos expostos, que não começa com a classe trabalhadora, como a maior parte das pessoas pensam. Isso é um modelo que vem sobretudo de uma influência na Europa, mas que era um serviço, né, se é que a gente pode chamar isso de serviço, muito utilizado pela classe média e a classe alta para essas crianças que, de alguma forma, não eram desejadas, ou crianças que eram frutos de relacionamento fora dos casamentos, ou a mulher que engravidava antes de casar. Essas crianças eram colocadas nessas rodas, e tem esse nome porque era um dispositivo mesmo que ficavam nas paredes, em geral, dos conventos, onde se podia deixar a criança sem, de uma forma anônima, uhum, né? Por um lado, tem uma, não sei se a gente pode chamar de vantagem, mas tem um benefício nisso, que é as crianças não serem mais deixadas na rua e ter um cuidado, porque antes disso eram deixadas na rua mesmo. Mas se começa um aumento disso, sobretudo com essa população, e depois essas casas, ainda com um olhar muito caritativo mesmo, tocado pelas igrejas, vão cuidando, né, dessas crianças. A gente vai vendo nesse período uma separação, né, não só de espaço, porque tinham os acolhimentos onde ficavam as meninas e outro para os meninos, mas mas também o quanto isso vai se configurando com todos esses preconceitos que a gente já tem na sociedade. Então, as casas onde ficavam as meninas, o cuidado, a formação que elas tinham, era uma formação das meninas brancas para serem as mães, as esposas, as donas de casa, e das meninas negras para serem as empregadas domésticas. Né? Não tinha uma preocupação, por exemplo, de uma formação de educação. Os meninos tinham toda a formação deles era uma formação técnica, né? Para que se soubesse fazer alguma coisa. Esse processo, ele vai se tornando um problema de política pública com o passar dos anos, vão dando origens a outros serviços, como a FUNABEM, que depois vai se tornar as FEBENs, e hoje a Instituição Casa, a Fundação Casa, mas sempre com esse olhar de... Não de tentativa de resolução de um problema que é social, mas da institucionalização dessas crianças. A gente tem o principal código que vai reger esse período, que é o Código Melo Matos, conhecido popularmente como Código de Menores, que vem, sobretudo nesse período da pós-abolição, como uma tentativa de encarceramento mesmo dessas crianças e desses jovens, principalmente da população negra e pobre. E a gente tem resquício desse código até os dias de hoje. Eu gosto de usar um termo que a gente tem um menorismo estrutural também, porque essas crianças, sobretudo dessa população da classe trabalhadora, as crianças periféricas, as crianças negras, elas são os menores. Os adolescentes são os filhos da classe média, né? Então, são essas instituições, elas vão tentando dar um contorno, uma tratativa para essa questão que é social, do empobrecimento. A gente vai ter uma mudança importante nesse modelo a partir da aprovação do ECA, inclusive com normas e diretrizes que vão reger esses serviços todos, que é como a gente tem hoje esse modelo até hoje, né? É um modelo que aí tem a tentativa de criar um ambiente o mais parecido possível com uma casa, com uma família, mas isso foi uma construção, sobretudo, de uma luta de trabalhadores da área.
Qual o papel da igreja nessa construção do acolhimento? Porque acho que não raro, né, não por acaso, né, quem recebeu essas crianças na roda era a igreja, né?
Sim. A igreja vai ter um papel, né, no cuidado, de certa forma, um papel importante no cuidado dessas crianças. Mas a gente não pode desconsiderar, né, descontextualizar toda a questão histórica, de que grande parte desses colégios, dessas instituições que vão se formando, também tinha relação com todo o genocídio da população indígena. Isso começa desde a invasão mesmo. Então, a igreja vai assumindo esse papel, né, entre muitas aspas aí, de um cuidado, mas que tinha uma lógica de catequização mesmo, né? E de colonização, porque no fundo é disso que a gente está falando, de um processo de colonização. Como isso começa também com a igreja e o acolhimento dessas crianças, ela vai sendo vista como algo de uma caridade, que é outro resquício que a gente tem ainda hoje, muitas igrejas estão ligadas a isso, tanto os conventos como instituições, ONGs que hoje são responsáveis pelos acolhimentos, que também seguem ainda ligadas à igreja.
E, Michele, como a criança é vista pela assistência social e quem é a criança para a psicanálise? Há uma convergência entre esses dois olhares ou estamos diante de divergências?
O serviço social é uma são atores extremamente importantes nesse cuidado, em todo o sistema de garantia de direitos, mas a assistência social como um todo, ela tem um olhar para a garantia de direitos, para os sujeitos de direito, que também é um termo que só vem a criança e o adolescente, só tem esse estatuto de sujeito de direitos a partir da promulgação do ECA. Antes disso, não tinha. Então, um exemplo disso é que, antes do ECA, as famílias tinham total liberdade para agir como elas quisessem. Uhum. Por exemplo, para uma forma de educação que fosse pela via da violência. Ou para decidir se essas crianças iriam ou não iriam estudar. A partir da promulgação do ECA, em que a criança e o adolescente ganham o status de sujeito de direitos, essas famílias não podem decidir tirar as crianças da escola, por exemplo, ou educar com a violência. Porque tem um estatuto que rege quais são esses direitos. O serviço social tem este olhar, o olhar da garantia de direitos. A psicanálise, por outro lado, vai entender essa criança, esse adolescente, como um sujeito de desejos. Então, escuta esse sujeito de desejo, escuta o sujeito do inconsciente. Elas não são divergentes, elas se complementam, né, esses dois sujeitos. E isso é muito importante da gente pensar, porque, assim, não, se a gente fala em garantia de direitos sem escutar esse sujeito, sem que esse sujeito faça parte dessa história, da construção que vai ser pensada para ele, a gente não vai garantir direitos. Por outro lado, não dá para a gente ter aí uma pretensão de que só basta o sujeito de desejo, o sujeito do inconsciente, se a gente não tiver minimamente as garantias, os direitos garantidos. Então, os dois olhares se complementam nesse sentido de que a gente vai garantir o direito por um lado, por outro, a gente vai implicar esses sujeitos na própria história. É muito comum, às vezes, a gente, numa discussão de caso, por exemplo, escutar da equipe técnica que está tratando desse caso, quando a gente pergunta, mas como a criança conta essa história? E aí a equipe se dá conta de que essa criança não foi escutada. Ou casos em que se escuta a criança, porque agora também está num debate, tem um artigo do ECA que vai falar sobre o direito da criança, né, de ser escutada, mas escutada por quem e de que forma? Porque também tem os casos em que a criança está dizendo, por exemplo, que ela não tem condições de voltar para essa família. E a equipe ignora isso que a criança está dizendo. E vai trabalhar no sentido de recolocação na família nuclear. Ou situações com adolescentes, que isso é ainda mais comum. A gente tem um instrumento de trabalho, que é o PIA, que vai pensar um plano individual de atendimento para essa criança, em que às vezes se coloca ali uma formação, uma capacitação, que aquele adolescente não tenha o menor desejo de fazer. E aí é onde as equipes vão se deparando com... A gente se depara com falas assim, mas esse adolescente não adere ao projeto que foi pensado para ele. E na maioria das vezes é porque ele não fez parte dessa construção. Né? Então, os dois sujeitos vão... Os dois olhares, né, vão se complementar. Eu penso que um trabalho que é feito ou prezando só pelo sujeito de direitos ou só pelo sujeito de desejos, ele vai terminar na violação de direitos e na violência com esses sujeitos.
Estou aqui te escutando, né? Você fez todo esse breve recorte histórico, né? Mas não dá para a gente pensar nesse tema sem um viés político importante, né? E aí, te escutando, né, eu lembrei, né, de um projeto do governo anterior que era de que as famílias pudessem educar as suas crianças, ou seja, essas crianças seriam retiradas do laço social, das escolas, né? E agora, fazendo uma ponte, né, a gente tem aí a aprovação das escolas cívico-militares, né? É uma volta ao passado? Como é que você faz a leitura dessas duas questões, que tem um peso político importantíssimo, né?
Sim, a gente está vivendo, está entrando em debates da Idade Média, né? E
Exatamente.
isso
Tá muito claro, né?
tá, sim,
Quem não
tá.
se deu conta disso ainda é porque não entendeu nada, né?
Exato. E assim, a escola, ela faz parte do sistema de garantia de direitos, né? Eu penso que a escola, ela é um dos principais equipamentos dessa rede, né, do sistema de garantias. Porque é onde a criança passa mais tempo, o contato maior de todos os profissionais que compõem essa rede são os profissionais das escolas. São nas escolas em que muitas vezes as crianças contam sobre violências e abusos. A escola consegue saber, por exemplo, se essa criança está tendo acesso à saúde, como é que está a questão da alimentação. A gente sabe que muitas famílias, a única refeição que essa criança faz, às vezes, é na escola. A quantidade de abusos que são denunciados através dos profissionais das escolas. Então, pensar numa educação em que se faça, né, pela própria família em casa, para além de todo o impacto na socialização dessa criança, a gente ainda tem uma forma de que essa criança fique cada vez mais reclusa, muitas vezes numa situação de abuso recorrente, sem que a gente tenha conhecimento disso, né? Sem que se chegue ao conhecimento e que possa, de fato, ter uma garantia, né, para essas crianças.
As escolas
Sim.
cívico-militares.
Essa é outra questão, assim, né? A gente já tem um modelo escolar bastante militarizado. Se a gente pensar até a disposição das escolas, né, essa coisa dos sinais para entrada, para saída, coisa de
Tem escolas que se cantam o hino nacional
Sim.
antes.
A gente vive, sim, um retrocesso, porque não é só pensar numa questão de disciplina, de ordem, né? Até porque a gente precisa questionar o que que é a disciplina e a ordem quando a gente está falando de crianças, de adolescentes, que tem uma outra lógica, uma outra forma de funcionamento. Mas, para além disso, esse projeto tem a ver com um controle. E um controle não só dessas crianças e adolescentes, mas dos profissionais que estão ali trabalhando. Então, o que pode ser dito, o que não pode, quais
Até
os
porque, né, é uma
conteúdos.
gestão mista, né, que está sendo proposta, né,
Sim.
sobre o viés de ser, assim, também uma questão de segurança pública, né?
Exato. E aí, por que que a gente precisa pensar na escola como uma forma de segurança, né?
De um
Como
lugar
é.
perigoso, né?
Sim, e é perigoso para alguns. Sim, é, porque quando a gente tem toda uma geração desenvolvendo um pensamento crítico e de reflexão, isso é perigoso mesmo, né? Então, nesse sentido, sim. Porque esse controle, ele vai levar para um lugar que é dos professores não poderem abordar determinados temas, da gente ter essa história, como a gente teve durante muitos anos no Brasil, de como se conta a história da invasão, como descobrimento, por exemplo. Então, é o risco da história única, né, em que a gente vai expor essas crianças e adolescentes a partir de uma história que não é a história do nosso país. A gente viu isso acontecer durante muitos anos, teve toda a discussão do novo ensino médio, da retirada de disciplinas como a filosofia, a sociologia, e isso atende a uma população muito específica, né? Porque as escolas particulares, elas não necessariamente precisam aderir a isso, mas as escolas públicas, sim, se isso, né, passa, se isso vai para frente. As escolas públicas que estarão sob esse, né, esse novo regime. Então, essa população sendo educada, como a gente teve o início da educação no Brasil, para serem os técnicos, os trabalhadores. Enquanto quem pode estar numa escola particular, numa boa escola particular, vão ser as pessoas que vão estar nos cargos de liderança, que vão ter a capacidade de reflexão, a capacidade crítica. Então, tá atendendo a um interesse muito específico isso.